relatório de jogo, habitualmente também disponível através de podcast da Rádio Observador. Derrota do Porto, Augusto Inácio, uma derrota em casa, mais uma. 2-1, esteve a perder 2-0 e voltou a ser uma exibição muito fraca do Porto.
É verdade, uma exibição, principalmente na primeira parte, muito fraca, pouco intensa, pouca criatividade. Um Porto que não conseguiu desequilibrar nas alas, a não ser sempre pelo Francisco Conceição. Procurou sempre um contra um e um contra dois o Francisco Conceição para tentar esburacar a boa organização defensiva do Vitória de Guimarães. Estava no plantado num 3-5-2, mas um 3-5-2 muito recuado e tentando explorar depois o contragolpe através da velocidade do Jota Silva e do outro avançado do brasileiro,
Caio.
Mas Jota Silva era sempre uma seta apontada, porque gosta deste tipo de jogos. Jota Silva gosta de espaços, gosta de correr, gosta de estar ao lado do adversário e impor o seu cabedal, como se costuma dizer. E diria que o Porto, que me lembra, na primeira parte não criou praticamente quase nenhuma oportunidade de golo. E o Guimarães, o Vitória de Guimarães, não posso dizer Guimarães porque as pessoas não gostam lá em Guimarães, o Vitória Sport Clube conseguiu marcar logo na primeira jogada, e neste tipo de jogada foi um livre em que a bola bateu na cabeça do Galeno e a bola entrou na baliza, 1-0, e logo a seguir o tal contragolpe que o Jota, ao lado de Pepe, ganhou-lhe em corrida, ganhou em velocidade e conseguiu fazer o 2-0. Um Porto que estava completamente desinspirado, mas conseguiu fazer um gol antes do intervalo, que foi muito bom para a força anímica da equipa, já que Sérgio Conceição tinha 3 unidades para serem lançadas ainda antes do Porto marcar o gol, mas o Porto marcou o gol e ele estancou. E esperava-se que na segunda parte, ou eu esperava que na segunda parte, entrasse um ponto de lança, ou Tony Martínez, ou Taremi, que entrasse, porque o Vitória Guimarães estava muito confortável. E o Namazo, que jogou mais à frente do PP, muitas vezes o Namazo ocupava o espaço do PP, e o PP às vezes não sabia em que espaço é que havia de ocupar, porque depois referências na área não havia nenhuma, e o Porto não era através da zona central poderia atacar, tinha que ser através das alas, mas depois se houvesse cruzamentos, também não estava lá ninguém. Um Porto que ficou um bocadinho embaralhado nas ideias e na armadilha que o Vitória Sport Clube colocou, mas diria que o Vitória ficou sempre confortável no jogo, não teve que mudar nada. Álvaro Pacheco ficou sempre tranquilo e tinha que ser o Futebol Clube do Porto a ter que mudar alguma coisa. E depois o Porto tem aquilo que normalmente não se deve ter, mas o Sérgio Conceição disse: foi uma semana muito complicada, muito difícil, devido às incidências do jogo. Os jogadores sentem-se revoltados, o próprio treinador sente-se revoltado, ou o Porto, ou o clube sente-se revoltado. Mas há uma coisa que eu sei: é que normalmente, quando o Porto era prejudicado, a resposta, mesmo com a revolta, era no jogo a seguir tentar, não digo massacrar o adversário, mas dar tudo ali, deixar ali o sangue todo para ganhar o jogo, porque era a melhor forma de demonstrar essa revolta. E o que é certo é que a revolta pode lá estar, mas não se vê no campo esse sentimento de revolta, que é aquilo que normalmente os jogadores podem traduzir, é no campo e demonstrar essa revolta, ganhando o jogo, marcando gols e depois dizendo aquela frase célebre contra tudo e contra todos, mas ganhando o jogo. Neste caso, eu acho que o Vitória de Guimarães tem muito mérito, mereceu ganhar o jogo, foi inteligente, e as pessoas costumam dizer agora, como ouvi dizer depois no Flash Interview, dizer que o jogo agora da segunda mão na Taça Portugal é um aviso para o Porto. É um aviso, é verdade, mas o jogo não é igual, não vai ser igual. Agora, o que pode ser diferenciado é que se o Porto mantiver esta atitude mental, e diria também desequilibrada mentalmente para aquilo que são as provocações do jogo, entre aspas.
Não vai ter Pepe.
E não vai ter Pepe no próximo jogo. Não sei se vai ter Pepe depois na segunda mão.
Pode ter.
Mas o líder, que é um excelentíssimo profissional, tem uma carreira lindíssima, em que ele deve estar orgulhoso da carreira que fez, não pode, como capitão, ter a atitude que teve, nem para o árbitro assistente, nem para o próprio árbitro, de fazer aquele gesto de óculos, porque isso é um gesto que toda a gente vê, na televisão vê, quem está na bancada vê, quem está em casa vê. Então, se o Arte não tivesse uma atitude, então seria realmente o Arte a ser o criticado. E Pepe aí prejudicou a equipa, tantas vezes já salvou a equipa, desta vez prejudicou a equipa, e não pode o Porto, e eu sou o capitão, ficarem refém na desculpa de que fomos prejudicados e nós perdemos a cabeça por causa disso. Isso não deve acontecer.
É um Porto, sobretudo na segunda parte, na primeira a exibição já não era boa, mexeu tarde, bastante tarde, mesmo com Tony Martínez e Taremi no campo, a forma de atuar do Porto também nunca foi apelativa e a bola nunca chegou em qualidade à grande área.
É verdade o que estás a dizer. Eu diria que a entrada do ponta de lança, na minha opinião, devia ter sido mais cedo, mas não é a opinião do treinador, porque ele é que os treina. A gente estamos de fora e estamos a ver as opções e nós fazemos assim, nós fazemos assado, mas depois o treinador é que sabe. Eu diria que o Porto faltou sempre essa referência na área. E quando teve a referência na área, curiosamente, teve uma e depois teve duas, foi o Tony Martins depois que entrou e o Taremi, o Porto, mesmo jogando com 10 unidades, o Wendel ficou um bocado mais encostado ao central do Porto, que ficou em campo, e juntamente com o João Mário, o Porto praticamente jogou com 3 defesas, mas depois Galeno e depois Francisco Conceição, e deixa-me aqui abrir um parênteses para o Francisco Conceição, o Jota Silva foi realmente o homem do jogo, mas eu diria que Francisco Conceição, embora não marcasse, embora não desse uma assistência para um golo, foi também talvez o segundo homem do jogo, porque todo o jogo ofensivo do Futebol Clube do Porto, e aquele que cria mais perigo, é sempre Francisco Conceição. Os próprios colegas já o procuram para dizer assim, toma a bola e agora faz aí, tira um coelho da cartola e inventa aí uma jogada que dê gol. Porque do outro lado, Galeno é um jogador de progressão, é um jogador de espaço, não é um driblador e não marca a diferença nesse espaço curto de um contra um, não marca essa diferença. E diria que o Porto, mesmo assim, não soube aproveitar as pontas de lança, precisamente Francisco Conceição, precisamente Galeno, muitas vezes também queriam jogar muito por dentro, na zona central, e na zona central estavam ali 3 jogadores do Vitória de Guimarães a centrais, mais um Manu, que foi jogar para médio, que também sim que estava ali, desculpa, e curiosamente o Porto raramente utilizou os flancos para poder fazer cruzamentos para o Taremi e para o Tony Martins. Praticamente foram 2 jogadores que entraram, mas praticamente não acrescentaram nada.
Porto agora a 9 pontos já de Benfica, portanto a luta pelo segundo lugar muito mais complicada. Encosta agora também o Vitória, que pressiona obviamente também o Porto. Duas equipas que não aproveitaram também a derrota de ontem do Braga. Uma derrota em casa por 3-0 com a Aroca. Para ti então, para fechar o relatório, o melhor do encontro?
O melhor do encontro, eu diria que é o Vitória de Guimarães.
No seu todo,
porque foi uma equipa... dizer que o Vitória de Guimarães fez um jogo fantástico. Dentro da estratégia do treinador, fez um jogo fantástico.
Foi muito pragmático.
Foi pragmático. E quer queremos, quer não, isto é para o resultado. E o Álvaro Pacheco jogou para o resultado e a equipa do Vitória de Guimarães jogou para o resultado. Conseguiu, a estratégia foi bem delineada. Sabes, quando bate certo e quando ganhas, é tudo muito bonito. Mas quando se não ganhasse, se calhar estávamos aqui a falar de outra forma. Mas ganhou, e ganhou bem. Eu acho que o Porto não teve assim grandes oportunidades para dar a volta ao marcador. Isso é mérito do total do conjunto Vitória Sport Clube.
E o pior?
A atitude do Pepe. Não se pode um capitão ter aquela atitude com a equipa a perder e ter aquela atitude e deixar a equipa só com 10 jogadores, faltando o seu líder dentro do campo, que é uma mais-valia. Até nas bolas paradas podia fazer falta e podia fazer um gol. E o Porto privou-se desse jogador por culpa própria. E eu acho que o Pepe, que é um jogador fantástico, uma carreira fantástica, não pode ter esta atitude porque prejudicou a equipa.
Relatório de jogo entregue pelo Augusto Inácio, uma derrota do Porto que para já fica muito longe de facto de Benfica, fica já a 13 pontos do Sporting, líder isolado, e Sporting que tem, recordo, um jogo a menos com o Famalicão. Fica então disponível através do podcast da Rádio Observadora.